Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
Buenas, ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca. Semana passada estivemos ausentes devido a motivos de feriado na cidade de São Paulo e em toda a América do Sul, né? Afinal, etacontinente católico fake é o nosso. Estão aqui sempre com a presença dos meus camaradas. Na minha frente, Léo Ferro.
Boa noite. Uma vez aqui, pendurados no paravalante da Central 3.
À minha esquerda, como sempre, Gabriel Brito.
Dali Matias, Dali Centralinos, boa noite a todos aí. Mais um Conexão Sudaca rompendo la pelota.
A minha diagonal, Felipe Domingues, El Bigra de la Gente, eu peço desculpa pela microfonia.
Dali Matias, buenas a todos os ouvintes aí. Já estava com saudade de encontrar meus amigos sudacas nessa nossa charla semanal todos os viernes.
É sempre um prazer recebê-los aqui. E hoje vocês, ouvintes, podem também nos ver, podem virar telespectadores. Afinal, a câmera da Central 3 voltou.
Olha só.
Muito bem. E o que voltou também foi a Copa Libertadores, já que essa semana tivemos rodada cheia, somada aos jogos da semana passada. Passar rapidinho pelo que aconteceu na última quarta-feira, lá pelo grupo 2, o grupo de São Paulo e Corinthians, que o resultado lá ao sul de Buenos Aires deixou tudo em aberto, né, Bíblia?
Bom, a gente já, como sabíamos, era uma disputa ali entre São Paulo e São Lourenço. São Lourenço conseguiu reverter a situação bem difícil no grupo. E tudo parece vai ficar para a última rodada, né? Quando o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi e o São Lourenço recebe o Danúbio no, já eliminado no Novo Gasômetro, né? Bom, São Paulo com muitos problemas, como todos sabem, políticos, internos, vai ter que resolver tudo aí em questão de semanas. Tem um jogo também no Uruguai que é bem perigoso pelo atual momento do clube, por pegar um Danúbio desacreditado, querendo mostrar serviço aí talvez pro mercado brasileiro, para uma futura transferência. E o São Lourenço bem sereno, né? Não tem um grande time. Tem um elenco vasto, o Balsa é um treinador que sabe usar muito bem esse elenco, faz uma boa campanha pelo Campeonato Argentino, apesar da derrota no último domingo no Clássico contra o San Lorenzo. Fez uma partida aceitável, uma partida parelha com o River. E, bom, é isso, né? Não sei a opinião dos amigos, mas eu acho que o San Lorenzo tem uma ligeira vantagem aí nessa disputa com o São Paulo.
Eu acho, assim, destacável do Ciclón. Foi a atuação mais do que nada do Uruguai, do Cauterúcio. Que o Cauterúcio, ele vinha no. Quando o San Lorenzo traz ele, o Cauterúcio estava vindo numa sequência muito boa pelo Quilmes. Começou bem no San Lorenzo e ele, infelizmente, teve uma contusão grave de joelho, né? Que ele precisou ser, inclusive, operado. E aí o Mauro Matos acabou ganhando o lugar. Só que o Cauterúcio, ainda que muitos não creiam, na minha opinião, o Cauterúcio é mais jogador que o Matos. E ele demonstrou no jogo contra o São Paulo, porque apesar de pode ser questionada ali uma falha individual do Tolói, a jogada do gol do San Lorenzo, do Cauterúcio, é todo mérito exclusivo dele, né? A forma como ele dá o chapéu e depois como ele consegue matar a bola, já jogando na frente, ganhando de novo do defensor, coloca ele assim, não sei se ele não coloca isso num... uma dúvida na cabeça do Balsa, né?
Ele vinha sendo muito criticado pela torcida do São Lourenço por causa da sua participação no Mundial, né? Que ele não foi muito bem ali naquele jogo contra o Real Madrid. Também o começo de temporada dele não foi o ideal. Mas acho que o Balsa tá alternando muito entre ele e o Matos, até para fazer uma rodagem no elenco. Como pudemos ver, o Balsa não tem poupado o time no argentino, tendo com seu time base. E o Matos também é um jogador perigoso, eu também concordo com o Léo, tecnicamente talvez o Cauterúcio tenha mais predicados, mas o Mauro Matos também dentro da área é um jogador muito perigoso no jogo aéreo, no, pra fazer o pivô. Foi o artilheiro do time na Libertadores do ano passado, quando o Calteruccio tava com essa lesão. Mas bom,
É que o Matos, eu lembro do Matos dos tempos de All Boys, que eu ia muito com meu amigo Matias Zaguirre assistir o All Boys. Eu lembro que a maior comemoração da torcida do All Boys, claro que ele era querido lá, mas a maior comemoração foi justamente quando ele fez o último jogo dele pelo clube, né? Ele e o Gigliotti também, que era outro que vivia os seus altos e baixos ali com a torcida de Floresta, né?
É, e o Gabri esteve ausente de Itaquera na semana passada, né? Por um temita de ingressos, mas pode avaliar o que viu pela TV na goleada do Corinthians sobre o Danúbio.
É, vimos um time ali que está com as ideias afirmadas, né? Mas ganhou o jogo muito bem, talvez na melhor partida que realizou no ano inteiro, mas também contra um adversário que tem certas fragilidades, num cenário também muito favorável, né? O Corinthians está afirmado, está confiante, mas isso também não pode subir demais a cabeça do time, é isso que eu até falei no Timoneiros também. Esse oba-oba em Libertadores é perigosíssimo, começa a ter muita gente falando que o clube é o melhor do momento, é favorito. Como, por exemplo, eu ouvi jogadores do Atlético Mineiro falarem isso ontem, que querem alcançar o nível do que tem apresentado o Corinthians, mas a Libertadores tem muitas nuances e segredos aí que não basta você simplesmente apresentar o melhor futebol do momento, aparentemente ter o time mais organizado, que são fatores diversos que influenciam uma classificação ou não. Na classificação para a segunda fase, no caso, está bem encaminhada, mas isso não quer dizer que as oitavas vão ser fáceis.
Pode pintar o River aí, né?
Pode pintar, mas acho que não. Acho que o River cairia pro Boca se conseguisse classificar, Boca, né?
Porque, mas, Gabi, você não acha assim que o Corinthians ele sai mais forte justamente por ele tá indo muito bem num grupo muito forte?
Sim.
Que é diferente do Boca, né?
É, vamos ver as últimas duas rodadas, né? Que são dois jogos bem duros. Foi bem na primeira parte, mas tem a segunda metade contra os outros dois grandes do grupo, né? Então, tem que se provou alguma coisa contra o Danúbio, tem que voltar a provar contra o São Lourenço, que aí sim é um desafio à altura do que se imagina para as grandes decisões do campeonato. Então,
questão física também, né?
Questão física eu acho que não vai ser problema, não. O time está com elenco, tem bastante peça. Contra o 15 de Piracicaba, por exemplo, no Paulista, teve condição de botar o time inteiro reserva sem sentir muita falta de ninguém. O time cumpriu ali a parte do que se esperava, fez um jogo meio para constar, mas tem elenco, sim, maior que a grande maioria dos clubes concorrentes, então eu acho difícil a questão física pesar pro Corinthians em algum momento. Eu acho que nisso não vai ter problema, e é aquilo, né? Saindo bem de um grupo desse, confirmando bom desempenho nas últimas duas rodadas, pelo menos ganhando do São Lourenço, aí sim dá uma pinta de time que vai chegar mesmo, que vai brigar para ser campeão. Tá entre os favoritos, mas ainda acho cedo para tanta euforia. Muitas vezes uma grande campanha na primeira fase, e o próprio Corinthians já experimentou isso, não quer dizer nada na hora do vamos ver. E, bom, tá. Vamos acompanhar os próximos momentos aí, né?
E o Corinthians não tem nada que pensar numa disputa com o Boca, né? Acho que não dá mais para alcançar o Boca.
Não dá.
O saldo é muito superior, né? Então, o Corinthians tem que pensar no dele. Porque a disputa com o Boca, se vier, vai ser numa possível final.
Seria só numa final, e seria o único time de todos os classificados que teriam, confirmando o Corinthians a segunda melhor campanha, seria o único time que seria o Corinthians teria a vantagem do segundo jogo em casa contra todo mundo, exceto contra o Boca, numa eventual final que haja chão para chegar até lá, né? Então,
até porque, olhando os outros grupos também, você não vê nenhuma equipe que dá pinta de que vai alcançar o Corinthians também.
Não. O Racing ameaçou isso com um bom arranque, mas já perdeu duas partidas, então já está fora de questão isso. E os outros grupos têm mais equilíbrio na média. O Cruzeiro também com um time muito abaixo do ano passado.
No... Se o Corinthians ganhar do São Lourenço em Itaquera, o que não é nada difícil de acontecer, é o resultado normal.
É o que
se espera.
Né? Dá pra botar uma banca mesmo.
Até porque ganhou em Buenos Aires, apesar do São Lourenço não contar com a sua torcida.
Também um jogo meio atípico.
Ironicamente, o São Lourenço mereceu ganhar do Corinthians. Exato. E não mereceu ganhar do São Paulo. É. Mas foi o contrário que aconteceu. Né?
É, então, se o Corinthians ganha do São Lourenço, o Cruzeiro já não alcança o Corinthians.
Sim,
Que é o único que pode alcançar o Corinthians.
E tem um jogo difícil contra o Huracan.
É, não acho que o Cruzeiro alcança essa pontuação toda, não.
Então o que se está desenhando é que o Corinthians já vai ter a segunda melhor campanha.
É o que me parece mesmo, prestes a ser confirmado, quinta-feira que vem contra o São Lourenço em Itaquera, isso deve ficar confirmado.
Isso só ganhando do São Lourenço, então não é nem que precisa ganhar do São Paulo na última rodada.
Só se desse pra... Só, aí seria o caso de... Nesse caso, vai jogar contra o São Paulo pelo... Talvez, né? Pelo prazer de eliminar o rival ali.
Sim.
Que é o que vai ser o grande valor do jogo. Mas sem chance de... Sem a ambição de poder ter uma campanha melhor que a do Boca. Isso não vai dar mesmo.
E nessa semana, abrimos os trabalhos na terça-feira, no qual outra equipe está se mostrando forte num grupo difícil... E esse é o caso do Colo-Colo, né, que visitou o Atlas no mítico Estádio Jalisco, em Guadalajara, e trouxe um bom resultado, né, 3-1, e se confirmou na liderança do difícil Grupo 1.
É, muito jogador tarimbado nesse elenco, né, outra partidaça do Esteban Paredes, centroavante que tá dando dor de cabeça pro Sampaoli, tendo em vista a Copa América, um jogador pedido pela imprensa chilena. Já que o Larroca tem essa dificuldade na seleção, numa referência de área, o Sampaoli tem usado o Alex Sanches nessa função e acaba perdendo jogada pelos flancos, já que o Alex era seu melhor jogador ali para aquele setor. Esteban Paredes não é menino, já está numa fase já decadente da carreira, mas aqui já foi duas vezes artilheiro no campeonato chileno. E vem sendo uma peça fundamental nessa
boa campanha. Tá fazendo uma grande Libertadores. O Paredes, um dos melhores jogadores do campeonato, é ele. Essa vitória do Colo-Colo deu muita autoridade pro time, eu acho. Um grupo que se desenha tão difícil quanto o chamado Grupo da Morte, que é o 2, né? Do Corinthians, São Paulo, São Lourenço e Danúbio. Esse grupo tá mais equilibrado ainda, tá mais incerto o destino final, o desfecho da chave. E tá tendo muito jogo bom, assim. Os confrontos entre os times estão sendo... Sempre interessante de ver. Esses jogos entre Colo-Colo e Atlas foram bons, por exemplo. Atlético Mineiro e Santa Fé também fizeram jogos legais de acompanhar. Colo-Colo vai sair forte nesse grupo se confirmar o primeiro lugar também, né? Porque é um grupo difícil de garantir a vaga.
O Atlas teve alguns desfalques também que contaram muito, né? O volante Rodrigo Millar, que foi titular no confronto da Roja contra o Brasil, lá em Londres. E o zagueiro Walter Kahneman, campeão ano passado pelo São Lourenço, que não pôde jogar. Mas realmente, como o Gabriel falou, o Atlas também tem um time muito qualificado, bom toque de bola.
E apesar do 3-1, não foi um jogo que o Colo-Colo sobrou tanto assim. Porque o Atlas endureceu demais a parada, né?
Perdeu um monte de gol, né?
Perdeu um monte de gol, o Colo-Colo abriu uma vantagem ali já no finalzinho, nos 20 minutos finais do jogo, que o Colo-Colo deu pra dar aquela respirada boa, mas... Realmente, é um jogo tal. É o grupo, talvez. O grupo onde ainda. Com exceção do grupo do Estudiantes também. São os dois grupos onde está tudo aberto, né? Ainda. As duas vagas, inclusive.
Mas o Colo-Colo encaminhou bem, né? A rodada foi perfeita pro quadro lá de Macu.
Da comuna de Macu. Na próxima rodada, né? Pensando no grupo 1, o Colo-Colo recebe o Santa Fé no Monumental Davi Arellano. Enquanto que o Atlético Mineiro vai visitar o Atlas no Estádio Jalisco.
Um jogo chave pro Galo. É esse jogo que ele tem que buscar a vitória que ele...
Perdeu no
perdeu
Horto,
do Atlas,
né?
Aqui, tudo bem, ganhou na Colômbia do Santa Fé, mas num grupo tão equilibrado desse, vai ter que voltar bem do México para poder chegar na última rodada bem parado, bem apontado para a classificação. Se não ganhar esse jogo, é drama à vista, né?
E o Atlético fecha o grupo recebendo o Colo-Colo no Estádio Independência, enquanto que o Atlas vai visitar o Santa Fé no El Campín. Na terça-feira também tivemos a vitória do Palestino por 4-0 sobre o Zamora no Estádio Santa Laura, ali na comuna de Recoleta, em Santiago, no Chile. Enquanto que o Racing visitou o Guarani de Assunção, no também mítico Defensores del Chaco, e acabou tomando dois gols, né? O que complicou as pretensões do técnico Diego Coca.
Só para falar um pouco rapidamente do Palestino, né? Uma vitória, última partida do time em casa, que acabou de ser vice-campeão da Copa do Chile, perdeu a final nos pênaltis para Universidade de Concepción, né? E um time que tem dificuldades de jogar, de se impor em casa, até porque não tem uma torcida e uma camisa tão pesadas, mas conseguiu uma vitória aí para brindar essa torcida. Não sabe, não dá para saber se vai se classificar, é bem difícil a classificação, mas um triunfo e uma alegria merecidas aí pelo trabalho do técnico Pablo Guede, pelo time também, por tudo que cerca o time, por tudo que cercou a felicidade pela classificação para a fase de grupos. Se não der para classificar, já valeu a pena essa participação, e faltava aí essa vitóriazinha dentro de casa, dá um gostinho a mais.
É, campanha muito digna, né? E jogos bem consistentes, apesar de toda a limitação técnica que o time tem, mas você vê que o técnico é muito bom, o time é muito arrumado. Eu destaco aquele garoto Leonardo Valencia, né, que entrou no segundo tempo, que acabou mudando o destino do jogo, né? Fez um golaço.
Eu tive a chance de ver o Palestino jogar contra o Anders no estádio, quando eu estava em Montevideo. 1-0 para o Anders, mas o Palestino sofre algumas coisas que o futebol chileno sofre em geral. Um time que chega muito bem, corre muito, tem dinâmica de jogo, tem toque de bola, mas a finalização nem sempre é bem resolvida, né? E o Anders, com 2-3 chances, fez o gol, e o Palestino, com 8 chances, não conseguia dar um chute bem dado para gol. Mas ali eu enxerguei uns 4-5 jogadores que têm capacidade de jogar em times até um pouco maiores, ali do Chile, talvez, não sei.
Sobre
a participação digna mesmo.
Sobre o Racing, acho
só,
que...
Só falar da situação do grupo 5, né? Que tem o Boca Juniors 100%, tem mais pontos do que todos os outros componentes do grupo. Está com 15 pontos depois de 5 rodadas jogadas, a tal campanha ideal. E enquanto que o Palestino e o Wanderers empatado com 7 pontos, aí a diferença do saldo, e o Zamora perdeu para todo mundo, está com 0 pontos. Então a chance de classificação do Palestino está mais nos pés do Zamora do que do próprios jogadores do Palestino, que vão ter uma pedreira na bomboneira. Então torcem para que o Zamora segure o Wanderers lá na Venezuela. Falando do Racing, Léo.
Sobre o Racing, eu acho que até... Foi o primeiro jogo do Racing que o Racing jogou completo e jogou mal, né? E o que acho que isso preocupou um pouco o Coca, porque ele tinha ali o time completo, ele tinha Milito, ele tinha o Bou, ele tinha o Videla, ele tinha todo mundo à disposição, e o time não jogou bem. O time foi dominado pelo Guarani, e aquela lei do ex, né? Não tem jeito. O cara não faz um gol vestindo a camisa do
15 jogos,
nenhum gol pela camisa pela academia. E vai justamente... Ele fez o gol lá no cilindro. E depois fez o gol, que foi um golaço também, diga-se de passagem. A bola entrou.
No limite. Bastante, a bola entrou.
Mas ficou clara a falha da dupla de zaga, né? O Jonathan Cabral e o Nico Sanches. Uma falha que lembrou muito o gol do San Lorenzo contra o São Paulo, né? Um chutão da defesa. O zagueiro que erra na antecipação, e a cobertura também mal feita. E um belo gol do Santander.
E o segundo também. O segundo foi mais um lance ali meio... que acho que ele não vai conseguir repetir, né, aquele chute.
Eu sinto falta no miolo de zaga do Luciano Lolo, jogador que já está lesionado já algumas rodadas, que veio do Belgrano de Córdoba, jogador muito firme, até pela liderança que ele tem ali na defesa. E também o Luciano Aued, que também está com uma lesão, faz falta na saída de jogo. Ele tem um bom passe, né, e...
É que ele já vinha alternando, né? O Coca, ele já vinha alternando, ele estava experimentando já esse time, já, até por essas ausências que já estavam, já se arrastavam algumas rodadas no Campeonato Argentino. Então ele estava meio que encontrando, tanto que o último jogo no Campeonato Argentino, o Racing jogou bem, né? O Racing conseguiu apresentar um bom futebol, e a esperança era muito grande para o jogo de... Porque, por exemplo, quando o Racing perde para o Sport Cristal no cilindro, o Racing perde jogando bem, assim, e com um pênalti que não foi, né, naquela ocasião. Só que esse jogo não, contra lá no Defensores, o Racing perde jogando mal, né, preocupa.
Mas também vale destacar o belo trabalho do treinador espanhol, Rubero. O Guarani tem um bom time, bom toque de bola, muita dinâmica também. Foge um pouco daquele padrão paraguaio, né? O volante Palau, que acabou fazendo o segundo gol, muito bom. O outro atacante, Fernando Fernandes, que foi eleito o melhor jogador da Liga Paraguaia no ano passado, mostrou qualidades. E é isso, né? Agora essa chave está aí entre o... Já está definido, o Racing acabou se classificando com o empate do Táchira com o Sporting Cristal. E fica tudo para o último jogo do Cristal, recebendo o quadro Guarani no Estádio Nacional de Lima. Vai ser um belo jogo e o Sporting Cristal tendo que vencer essa partida.
E o Racing recebe o Táchira no cilindro, podendo ter mais gordura, né, para evitar um segundo colocado aí,
mais
casca grossa. Enfim, na terça-feira também tivemos o empate entre o San José e o Juan Auriti em Oruro por 1-1. Resultado esse que manteve o River respirando por aparelhos, né? O River não depende mais de si, até buscou um empate, o que deixaria a situação mais difícil ainda, se não fosse esse empate ali sobre la hora, como dizem. Mas o River depende agora do Tigres segurar o Juan Auriti no Peru, né?
É, tem que ver quantas ganas, qual a força que o Tigres vai colocar nesse jogo aí, né? Porque o Tigres, ele também está no momento lá do Campeonato Mexicano que importante para ele. E o problema do River Plate é que, assim como o Racing, também se deixou dominar, jogou mal. O Tigres foi superior quase na maior parte do jogo. Encontrou dois gols ali, o segundo gol sobretudo, né? Muito graças ao Rodrigo Mora, que a gente já vem batendo aqui há algum tempo, que é um jogador que está numa boa fase, que é um jogador que vem fazendo gols importantes para o River e gols bonitos para o River. E quando ele não faz gol, ele dá um passe, ele dá, de alguma maneira, ele contribui muito para uma jogada que importante para o time milionário. O problema do River Plate agora é justamente esse, é não depender de si, né? E já começa a aparecer o fantasma de um super clássico no horizonte, que... Um superclássico que a gente viveu há pouco tempo atrás na Sul-Americana, mas agora um superclássico que vai se decidir, se conforme for confirmado, vai se decidir na Bomboneira.
E o River, ele provavelmente, se classificar, vai ficar com a 16ª vaga, por assim dizer, o pior segundo colocado, enquanto que a gente já falou no começo do programa, o Boca tem tudo para classificar em primeiro, geral, então é muito difícil... Se o clube de Núñez se classificar, que não enfrente o arquirrival na próxima fase.
Serve de alento o que aconteceu com o São Lourenço ano passado, que se classificou com o gol do Piatti aos 48 do segundo tempo e acabou sendo campeão. Mas é incrível como o River caiu fisicamente. Eu acho que a Recopa aí no começo do ano pesou muito, também o final da Sul-Americana ali, a pré-temporada foi menor. Mas eu acho que também tem uma questão do vestiário. Aquele 5-0 no torneio de verão contra o Boca foi muito esquisito. Eu vejo alguns jogadores...
Acho que abriu rachaduras ali em alguns relacionamentos entre o time, né?
Dizem que o mercado saiu na mão com o Teófilo Gutierrez, que, aliás, fez uma partida horrorosa.
O mercado que foi expulso também no final do jogo, né?
Por reclamação, assim, né? Uma coisa...
Mas o Teófilo tem uma imagem dele, saiu o segundo gol do Tigre, praticamente o River eliminado, e ele dando risada ali, conversando com o zagueiro do Tigre, uma postura dele em campo que é muito irritante para o torcedor do River.
E já não é de hoje, né?
Ele já era bem cobrado na época do Racing também por causa disso, né? Por causa dessa postura dele meio...
No Racing teve aquela história que ele apontou uma arma pro Sarra, não
pro
foi?
Pro Sarra.
É. Que ele tirou a arma no vestiário.
Depois do Racing Independiente, né? Que o Racing perdeu.
Então, muito indolente, né? Um jogador muito indolente.
Um jogador que tem um temperamento muito instável, some do jogo quando não pode sumir. Ou sente às vezes do clima quando para bem ou para mal, às vezes ele consegue colocar o clima numa provocação, uma milonga a favor, mas às vezes também deixa ir contra. É uma figura que não é 100% confiável, né? Tá comprovado isso em jogos decisivos, tem atuações muito irregulares, às vezes vai bem, às vezes vai mal, você nunca pode. É um Kinder Ovo de jogador, vamos dizer assim.
E o River tem esse garoto, o Pete Martinez, que veio do Huracán, que é uma joia, hein? Daqui a pouco a gente vai ver esse moleque brilhando aí, não só aqui, mas acho até mesmo com a camisa da seleção argentina.
Ele e o uruguaio, o Maiada também, muito bom jogador. Acho que foi um dos pecados do Marcelo Gallardo nesse ano, é não ter rodado tanto o elenco, né? Ele está apostando muito nos 11 ali, titulares. O Piscolite teve uma queda, o Ariel Rojas também teve uma queda. O Craneviter, que é muito bom jogador, mas é novo, também caiu de produção. O Ponzio se lesionou no começo do jogo também, que é um cara que terminou bem o ano, sim, fundamental no título.
Acho que um dos jogadores mais injustiçados nesse River Plate é o Ponzio, né? Por tudo que ele representa para o clube e pelos jogos que ele já fez, assim, ele alterna tanto o banco de reservas e a titularidade que às vezes a gente não consegue entender o que passa na cabeça ali do Galhardo para ter ele como segunda, às vezes até terceira opção. Né?
Só sei que o torcedor do River, isso já é certo, vai viver dias de tormento total ali, muito sofrimento, para assim, para se questionar mesmo se acabou toda a fase ruim, as nuvens pairando sobre o clube, o azar, né? Todas essas coisas que pautaram nos últimos anos do River até a volta da segunda divisão, depois o time foi campeão, se recuperou, tudo isso pode criar um sentimento de que não é bem assim e já tomar um baldaço de água fria nesses próximos dias, porque vai ter essa última rodada dramática que o River entra com o pé fora. Objetivamente falando, já foi bizarro esse empate, assim, né? Tem alguma coisa na aura e na alma dos times mexicanos que eu não entendo, que eles sempre vão entregar no final a rapadura, assim. 2-0, tranquilo. O River fez um jogo muito ruim, não encaixou nada. O Tigres fez 2-0 meio que naturalmente, sem ser brilhante, mas jogando melhor, tendo mais chegadas. Foi 2-0, pô, acabou o jogo, né? Aí toma um gol aos 41, você fala, bom, passa um pouquinho de tempo, acabou. Toma o segundo gol, misto de desatenção com falta de erro também, na hora que tem que rachar um pouco mais os mexicanos, que eu não entendo até agora. Aquele ambiente de torcida que é meio sul-americano, mas é meio Estados Unidos também, fica uma coisa meio indefinida. É esquisito o futebol, a postura dos mexicanos em geral.
Agora,
mesmo assim, o River vai ter que suar frio para classificar. Se classificar, vai dar de frente com o Boca, com o Boca tendo em 3 meses revertido todo o panorama do ano passado, quando o River era favorito na Sul-Americana e confirmou esse favoritismo. Estava jogando futebol muito melhor que o do Boca, ainda que o Juan Barrena tenha dado uma corrigida rápida nos defeitos do Boca, mas ganhou a Sul-Americana, foi campeão, tripudiou. Tava até vendo não sei se foi você que me informou, se informou a gente aqui nas nossas conversas pré-programa, de que o River fez um kit para vender os pedaços da grama daquele
dia. Kit basura.
O kit lixo do jogo, assim.
E o nosso amigo Felipe Peretti notou uma incoerência. Porque você vê no spot, né, tem latas de Coca-Cola no vídeo. Só que ele lembra, sim, que aquela noite, e como sempre, o refrigerante não é vendido
não
em
é
lata.
É
em copo.
Copo.
Então, mas por questões de segurança.
Para explicar para o ouvinte, é um kit que você pega uma redominha de plástico, de vidro, que vem um pedacinho, sei lá, da grama, um pouquinho de papel higiene, de papel picado, papel das bandeiras e tudo mais, latas e restos que ficam nas arquibancadas, é um kit memória daquele dia do estádio.
Que se o ouvinte quiser, a gente pode fazer, inclusive aqui, né, enviar para casa do ouvinte como se fosse do River Plate, porque não tem nada que ateste,
não tem nada que
autentique,
né? Aquela coisa toda.
Mostra umas imagens do pessoal indo no Monumental numa manhã, mas quem garante que essas imagens são de
bem
logo
aleatória.
Depois... Da semifinal.
É uma coisa meio brega até.
Acho que é uma pequena fortuna, né? 400 pesos que custa isso. No câmbio dá uns R$150, mais ou menos.
É comprar o leitinho das crianças. É. Só sobre isso...
Momento Rosenberg ali, do diretor de marketing do River.
O que está sendo muito discutido, inclusive, pela imprensa argentina é... O Boca Juniors, ele pode encontrar com o River Plate, como ele também pode ter que sair para jogar com o Juan Aurich lá naquela grama sintética. E aí eles falam, aí a gente quer ver Daniel Oswaldo, a gente quer ver Lodeiro, quer ver todo esse pessoal jogar o futebol que tá jogando naquele campinho lá do Juan Aurich. Que realmente, pro jogador de futebol que tá acostumado a jogar nos gramados aqui, que são bons gramados, inclusive, da América do Sul, por mais que o pessoal tenha uma má vontade de sempre criticar e reclamar, são gramados bons. É difícil você jogar, um cara que está acostumado a jogar na grama, assim, na grama comum, jogar na grama sintética, né? E pode ser um impeditivo, aí um algo a mais para atrapalhar a vida do Boca.
Exato, mas só para completar, né? O River, depois de toda essa alegria que viveu recentemente, indo a forra contra o Boca, pega a situação toda invertida em 3 meses depois, se classificar, que já vai ser um drama enorme, vai bater de frente com o Boca jogando melhor, decidindo em casa, correndo o risco de tomar uma lapada na Libertadores e... depois desse 5-0 do verão também no meio e voltar ao inferno astral assim, a cavalo mesmo, né?
Na quarta-feira.
E eu acho que o River vai dançar mesmo, porque o Juan Aurich tem um time bem arrumado mesmo, um time bem organizadinho.
Vai dar esse mole pro
Tigres. O Tigres vai chegar meio devagar, meio molenga lá.
Tigres que vai jogar com o time titular esse final de semana contra o Cruz Azul.
Sim.
Tá brigando pelos dois campeonatos e os mexicanos tradicionalmente priorizam o Campeonato Mexicano em decorrência da Libertadores. Então, ainda tem uma viagem de Monterrey para fazer até Chiclayo.
Vai chegar.
Então,
vai chegar aqui meia bomba, não sem precisar do resultado. O Ron Arias vai para a pancada, naquele campo que tem essas características singulares, né, de grama sintética, o que eu acho abominável.
Mas no México já é mais comum isso.
Sim, no México é mais comum, mas aí, por todo o contexto do jogo, está muito favorável para o Ron Arias conseguir garantir essa vaga aí.
Mas é bom a gente também destacar que duas equipes peruanas chegam com boas chances de se classificar, né? Algo para destacar, já que muito tempo que o time peruano não passa de fase na Libertadores.
Acho que a última vez foi aquele time do Universitário que pegou o São Paulo nas oitavas, não foi?
O Real Garcilaso foi, acho que o último que passou na primeira fase.
O Alianza Lima passou no ano também, 2011, se eu não me engano.
E foi eliminado logo na sequência.
Logo na sequência, mas tinha um bom time naquela ocasião. Terminamos a rodada de terça, né? Vamos passar para quarta-feira. Quem abriu os trabalhos foi o Huracán, que recebeu o Universitário de Sucre num Palácio do Comer meio vazio, né? Eu estava até comentando com meu pai que esperava mais a torcida do Huracán de volta à Libertadores depois de tanto tempo. Mostra como esses anos foram difíceis, né, para o torcedor quemeiro.
É um horário também difícil e o estádio é muito grande, né? Dá uma sensação de vazio. Mas atrás do gol, principalmente ali à direita da câmera, estava bem cheio, como sempre.
Ah, popular sim, digo, as plateias estavam bem vazias, né?
Sim, tem a questão econômica também, não sei quanto o Huracán está cobrando as entradas. Mas, bom, o rei dos empates do Huracán, né?
É o Deportivo empate, né?
Seu quarto empate.
Só ganhou na estreia, né? Porque na volta empatou com a Alianza Lima, meio, talvez, com pena.
Na pré-Libertadores, né?
Isso na pré-Libertadores, né? Na fase de grupo são quatro empates aí e vai receber o Cruzeiro semana que vem num jogo de vida ou morte.
Também, né? Mas fez o primeiro tempo.
Mas eu achei meio decepcionante, assim. Esse foi um dos poucos jogos que eu vi da rodada, o Huracán. Não tem nenhum time brilhante, mas tinha condições de se impor, saiu na frente, tomou um gol meio de desatenção, gol bem feito também. O time de Sucre não tá jogando, fazendo uma Libertadores ruim, assim.
Mas foi a única chegada também, né?
Chegou e aproveitou na hora que o Huracán vivia a euforia do gol, né? Que é uma coisa sempre meio...
Bela jogada do espanhol Rubén Cuesta,
né?
Sim,
o time que se defende bem, né? Com linha de 5 na defesa, aquele esquema da Costa Rica, 5-4-1.
Eu acho que os times bolivianos ultimamente aprenderam a se defender um pouco melhor mesmo, porque tem essa fragilidade mesmo, técnica e... E se você não tem um déficit tático em relação ao rival, sem ter nada de muito bom individualmente, tecnicamente, você apanha mesmo. E eu acho que os últimos times bolivianos que jogaram a Libertadores jogaram com uma pegada um pouco mais dura mesmo, um pouco mais de severidade na marcação, impondo mais dificuldade mesmo, sabendo se fechar melhor e, inclusive, sofrendo menos do que o tradicional nas bolas altas.
Né? E o treinador é o Valdivieso, né? É grande jogador daquela geração que levou a Bolívia ao Mundial de 94, fazia o meio campo ali com o Echeverri. Ele tá meio barrigudinho,
sim,
né?
Um dos jogadores que a Bolívia teve nos anos 90, né? Bom, mas era por Huracán ter ganhado esse, foi uma oportunidade que pode custar caro aí pra tentar a classificação.
É, destacável aí, mais uma vez, o Ávila, né?
Sim. Que é brigador, né?
Brigador é um 9 pra mim, óbvio, salvo guardado as devidas proporções, é um 9 meio Palermo, assim, sabe? Um cara que falta para ele o talento, a habilidade, mas é um cara que não tem bola perdida, e se vier de coxa, ele faz de coxa, se vier ele faz de nuca, ele faz gol, o negócio dele é fazer gol do jeito que a bola vier.
Ah, o Pato Toranzo fez um bom primeiro tempo também, como condutor da equipe, o Vismara também, sempre correto.
Armando o time.
Inteligente.
E o Romero que foi muito mal, né? Perdeu muitas chances.
E o chileno Puxi também, né, que teve a passagem... Começou muito bem no Chile, pela Universidade do Chile, estava lá no mundo árabe, mas voltou um pouco fora de forma, um pouco...
Por que todo mundo volta tão fora de forma do mundo árabe, né? Qual que é o mistério lá?
Não tem nem o que fazer lá direito.
Mas acho que você mistura uma culinária boa com uma restrição alcoólica elevada, acho que não é fatal, né, para um atleta. Não tem o balanceamento ali da dieta.
E ainda no segundo tempo, o técnico Apuso apostou no Montenegro e no Borghello, né, dois veteranos, mas mesmo assim... Não foi suficiente para o Huracán conhecer sua primeira vitória na fase de grupos. Na quarta também tivemos um empate entre Táchira e Sport Cristal, nada de muito destacável nesse jogo. tropeço do Sport Cristal, né, que agora vai receber o jogo de vida e morte contra o Guarani de Assunção, com o Guarani podendo empatar e se classificar. Enquanto que o Táchira não mostrou nada nessa Libertadores, tirando a pré, né, na qual eliminou o Cerro Porteño, mas na fase de grupos perdeu vários jogos e já está eliminada também.
É um vacilo muito grande do quadro cerveceiro lá do bairro de Rima, aqui em Lima. O técnico argentino Ahmed botou 3 atacantes ali, o Chapita Blanco, uruguaio muito querido pelo nosso amigo Matias.
Sim, goleador.
Também o glorioso Picante Pereira, argentino, jogador emblemático do Belgrano de Córdoba. E o Ivan Ávila, que é o centroavante escolhido pelo Ricardo Gareca para ser o companheiro possivelmente do Guerreiro na Copa América. Um jogador muito interessante, mas mesmo assim com esse poderio de frente não conseguiu fazer frente e arrancar um resultado que seria fundamental para a classificação. Vai pegar um Guarani que mostrou qualidade e tendo que vencer lá no Estádio Nacional de Lima na última rodada.
Isso, e fechando, né, a quarta-feira, a gente já falou do empate do River em Monterrey. Teve a boa vitória do Cruzeiro, 2 golaços também, né, do De Arrascaeta e do Damião, que fez a lição de casa e ganhou fácil do Mineiro de Guayana. As 3 equipes venezuelanas, né, primeira vez que isso acontece na fase de grupos, as 3 decepcionando, né.
É curioso o desempenho do Damião, né, uma passagem horrorosa pelo Santos e começando muito bem.
Mas ele não é mau jogador, né, o Damião. O Damião, eu acho que assim, ele teve um período de vacas magras ali pelo Santos, mas agora pelo Cruzeiro, ele parece que ele já, inclusive, já fez a mesma quantidade de gols que ele fez pelo Santos, né, esses são 4-3 meses que ele tá no Cruzeiro aí. E então, com esse time do Cruzeiro, que ainda tá muito aquém do time do Cruzeiro que a gente já se acostumou nesses 2 últimos anos, mas é um time do Cruzeiro que se vai se acertando, vai jogando, aos pouquinhos vai, o De Arrascaeta vai se soltando, fez um senhor golaço, né, na quarta-feira. É um time que pode dar trabalho, mas é um time que favorece muito o Damião, né? E eu acho que talvez no Santos ele não já estava com...
Até ambiente, né? Parece ambiente, que teve muito problema no ambiente do Santos.
Tinha uma disposição da torcida já com ele. Chegou valendo muito, né, no Santos.
Bom, o Cruzeiro teve a chance de cair nesse grupo, tá com um time um pouco mais coeso e a tendência é ir crescendo, né? O Marcelo fez um belo trabalho, manteve o esquema tático, só trocou as peças ali, e o De Arrascaeta mostrando que realmente é um jogador diferente, uma ótima opção para o Tabárez para a Copa América.
Isso. Já na o Cruzeiro, que vai visitar o Huracán, né, esse grupo, o grupo 3, que só foram jogados 4 rodadas, tal qual o grupo 1, o grupo 2... E os 4 primeiros grupos, né? O grupo 1, 2, 3 e 4, coincidentemente os grupos dos brasileiros, que vão a campo semana que vem. Então, as 5 equipes brasileiras vão jogar semana que vem. E o Cruzeiro vai visitar o Huracán, num jogo que pode garantir a classificação do clube celeste. E enquanto que o Mineiro de Guayana vai visitar o Universitário de Sucre. No confronto bolivariano. Na quinta-feira, né, a gente já falou da vitória do Galo, passamos por cima do confronto do Wanderers e do Boca Juniors, e ainda teve os 2 jogos de outro grupo que está bem aberto, que é o grupo 7, que não tem nenhum classificado ainda, né? O Nacional de Medellín, com a vitória no Estádio Único La Plata, chegou a 8 pontos, empatou com o Libertad, que tropeçou em casa no estádio Nicolás Leoz com o Barcelona de Guayaquil, que já está eliminado, não tem mais chances. Triste, porque vamos ficar sem o Máximo Bangueira, o jogador mais carismático
da primeira fase,
ao menos. Mas outro grupo também bastante casca-grossa, né, na qual agora o Estudiantes vai visitar o Barcelona, enquanto que o Nacional de Medellín recebe o Libertad, podendo até empatar para se classificar.
O Estudiantes que se complicou, né, nessa chave, derrota inesperada em casa. Vale destacar o ótimo trabalho do, do Nacional de Medellín, um time que joga muito bem fora de casa, já tinha mostrado essa característica na última Copa Sul-Americana. É um time que joga tanto em casa como fora da mesma maneira. É um ótimo trabalho do prof. Juan Carlos Osório, de quem a gente vai falar mais lá na frente. E, bom, vacilada do Libertad, incrível, tinha que ter vencido esse jogo. Vai ser muito difícil a classificação do Libertad jogando lá em Medellín. O Estudiantes tem essa vantagem de já enfrentar o Barcelona eliminado. E ele, vencendo essa partida, praticamente se garante na próxima fase, já que há um confronto direto do Nacional de Medellín com o Libertad.
É, isso aí. Eu acho que uma vaga do Estudiantes, porque eu acho muito difícil que o Estudiantes não consiga confirmar uma vitória lá no Equador. E a outra vai ficar para essa briga de foice no escuro aí entre o Libertad e o Nacional.
Mas decepcionou essa derrota do Estudiantes, não, Léo? Por em casa, era jogo de matar a classificação, mesmo sendo um pouco favorito ainda, vai ter que ganhar fora, né? Isso não é garantia, né?
O Pellegrino mudou o esquema tático, né? Agora tá jogando com três zagueiros, o Estudiantes, com a chegada do Seba Domingues, fazendo um trio ali com o Schunk e o De Sábato. Aliás, que trio de zagueiros, hein? Haja Caneleira, os adversários.
É um trio mais bilardo aí, né? Da escola mais bilardista. Mas, assim, eu acho que decepcionou também, Gabriel. Acho que, aí você tem razão, mas não jogou mal o Estudiantes, né? O Cerutti teve chance, algumas jogadas foram criadas, o Nacional soube se defender bem, e até o próprio lance do gol, por mais que foi uma grande jogada, que teve um drible de corpo ali, uma finta de corpo muito bonita no meio de campo.
É muito bom jogador, novo.
E depois o chute saiu muito mascado e acabou enganando o Navarro ali, mas foi um gol meio de casualidade, mas foi gol. Não adianta a gente discutir, né? Foi 1-0, ganhou o Nacional. Mas eu acho que o Estudiantes, para mim, nesse grupo aí, é Nacional e Estudiantes.
Isso se o Nacional conseguir finalmente fazer uma partida convincente dentro de casa, né? Que é difícil, né?
Ou o time que gosta, né? Que você até comentou, gosta de derrubar a banca de aposta, esse time.
Mas são jogos estranhos que o Nacional...
18 pontos que o time tem, 7 foram feitos fora de casa, só um foi feito em casa.
Mas é um problema de definição das jogadas, porque muitos jogos que o Nacional domina o adversário em casa, acaba perdendo muitas chances de gol e sua defesa tem pontos vulneráveis, né? Mas ontem um jogador que era muito criticado pela torcida fez uma grande partida, o Alexis Henriquez, líbero ali, que fez uma partidaça. E também o Nacional tem dois jogadores de lado de campo que são muito bons, o venezuelano Guerra, que deve vir para a Copa América, e esse garoto Julián Mejía, que acabou fazendo um gol, meia bem colombiano, com eles clássicos, com muita postura, assim, que lembra um pouco o Cárdenas e o Cardona.
Bons jogadores esse time tem mesmo. Isso porque negociou alguns já recentemente, mas continua tendo bons jogadores.
Principalmente o Cardona e o Cárdenas, né?
Sim, mas não acho que é só de questão de finalizar bem, não, no jogo. Acho que tem uma questão de concentração mesmo, de um time que varia. Tem altos e baixos muito evidentes ali no jogo. Quando tá bem, amassa o adversário, não sai de cima, faz o gol. Se tiver um momento ruim ou tomar logo um gol fortuito, o time some do jogo meia hora, sabe? É uma coisa meio nesse sentido também que eu acho que afeta o desempenho e a estabilidade do time. E fora de casa joga meio solto assim e parece que sente menos a pressão do momento, essas coisas. É inusitado, né? Vamos ver nessa decisão aí da sexta rodada do grupo.
De todas formas, um excelente trabalho do Juan Carlos Osório. No último Vamos Vamos Tricolor, eu defendi muito o nome dele como possível treinador do São Paulo.
Sabe que ontem a gente estava assistindo aqui, perdão, Biga, mas ontem a gente estava assistindo e pensava em você.
Toda hora que a gente viu o Osório,
a gente pensava no Biglia. Acho que são os dois mentores do Biglia, é o Osório e o Bielsa?
São. São esses técnicos que a gente vai fazer uma homenagem agora no nosso quadro Que Lindo Es El Fútbol.
Fútbol,
Então falamos aí, né, que vamos fazer uma homenagem tanto para o Juan Carlos Osório quanto para o Marcelo Bielsa, dois jogadores da estima do nosso Biglia de la Rente. Vamos começar pelo Bielsa na sua charla técnica
depois do empate com o Lyon, né?
Não, a derrota.
Esse vídeo é contra... Muita gente confundiu.
Ah, sim.
Foi depois do empate contra o Lyon em casa, que o Marcelo realmente dominou esse jogo, acabou sofrendo um empate. E, bom, como vocês se lembraram, na última rodada o Marcelo acabou perdendo pro Olympique no Velodrome, dando praticamente adeus ao título francês. Mas naquele estilo Bielsa, né? Sempre muito agressivo e fiel aos seus conceitos.
Então, vamos lá com a charla técnica.
Aceptar la injusticia, muchacho. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que no, nada los serena, porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan 9 fechas, ¿son 9? Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así las 9 fechas que faltan, van a obtener lo que merecen.
Aí fica a nossa lembrança ao Bielsa, né? Um dos grandes treinadores sudacas que estão no comando de uma grande equipe na Europa. Mas agora vamos fazer também uma homenagem a um técnico que está despontando aqui no futebol da Pátria Grande, e que a torcida verdolaga inclusive compôs um tema para ele, um vaginato, né, Biglia? Vaginato. Que é um ritmo típico ali do Valle del Cauca, que é a região onde está... Não, é a região Calena, né?
Antioquia.
É, o Medellín é de Antioquia, o Valle del Cauca é de Cali, mas mesmo assim... compuseram um vaginato para ele.
E a letra lembra um dos detalhes do Juan Carlos Osório, que costuma mandar bilhetinho para os seus jogadores durante os jogos, né? Tal qual o glorioso José Mourinho.
Então vamos lá ouvir esse vaginato.
Agora que o equipo el dia sábado muestre un comportamiento diferente, yo creo que va a tener mucho que ver también en la selección nuestra y en lo que espero yo hemos aprendido.
Peço desculpas aí, subiu o áudio errado, já vou. Fica para o próximo programa. Vamos ouvir então agora o nosso boletim bolivariano.
Boletim bolivariano.
Vamos aí mais um boletim bolivariano depois dessas duas semanas de ausência, né? Acho que a principal notícia como política e geral do continente nesse final de semana é a Cúpula das Américas, a 7ª edição. Está sendo realizada no Panamá entre hoje, sexta, dia 10, e amanhã, dia 11 de abril, sábado. São 2 dias de encontros entre chefes de estados e outros representantes de 35 países que marcaram presença. E, enfim, alguns fatos já marcaram esse encontro, né? Como a discussão das sanções dos Estados Unidos a Cuba, as Malvinas, o eterno pleito argentino pela ilha que deveria pertencer-lhe, né, mas que está nas mãos do Reino Unido. E, bom, uma coisa que marcou a cerimônia de abertura do encontro foi o abandono das delegações de Cuba e Venezuela da cerimônia por causa da presença de Félix Rodrigues Mendigutia, um militar boliviano envolvido no assassinato, não o autor, mas envolvido no assassinato do Che Guevara, com participação também no famoso caso da conexão Irã-Contras, né, quando algumas armas que vieram do Irã, que também estava em guerra na época, e era um país muito militarizado também, vieram para a questão do financiar o que a gente chama aqui de contra-revolução na América Central, né? Especialmente, como se sabe, na Nicarágua e El Salvador, né? E, enfim, é uma figura obviamente vinculada a interesses imperialistas e que realmente é uma presença infeliz num encontro que visa ampliar a ainda limitada, porém crescente, integração continental, né? Outra coisa foi que o Evo Morales criticou a ausência de uma declaração final do encontro, né? Porque a ideia original, que já foi empacada em outros encontros também, era os 35 países fazerem uma declaração conjunta, mas bastaram os vetos dos Estados Unidos e do Panamá, que, para quem conhece a história, é praticamente um protetorado dos Estados Unidos, politicamente falando, né? Que era território colombiano até pouco mais de 100 anos atrás, votaram contra essa declaração conjunta de todos os países, obviamente por desacordos quase inconciliáveis, com a própria questão cubana e do fim progressivo e de preferência ligeiro, né, do bloqueio econômico. Disse o Evo, seria bom que Obama, que representa um país tão importante como os Estados Unidos, faça promessas de que nos permita nos unir e fazer uma América de paz, com justiça social, solidária, porque com mentalidade patronal, colonial, imperial e políticas neoliberais não se pode avançar, disparou o líder boliviano, que é certamente o dono dos discursos mais anticapitalistas de todos os presidentes do continente americano, né? Disse e pediu ao Obama que entenda e respeite os povos latino-americanos que não vivem mais em quintais dos Estados Unidos, né? Enfim, no final das contas, esse encontro todo não vai gerar grandes novidades, nenhuma, até por essa falta de declaração conjunta dos países, fica mais no campo das intenções, novamente, né? Indo para a Colômbia, tivemos uma marcha em homenagem às vítimas do conflito interno, que já tem mais de 50 anos, e que agora está em nova rodada de negociações em Havana, né, envolvendo guerrilha e governo, um momento também de paralisia nas negociações, de incerteza, mas cerca de 300 mil pessoas marcharam pelas principais cidades do país, em especial Bogotá, né, movimentos como a Marcha Patriótica, que é uma espécie de organização suprapartidária que visa avançar os diálogos de paz, movimentos indígenas, sindicais, a Frente Ampla pela Paz, enfim, diversas organizações que se colocam no lado progressista do debate político colombiano, tão dominado pela direita e extrema-direita, né? E no Chile, para finalizar o boletim, Michelle Bachelet veio a público nesta sexta-feira mesmo negar qualquer boataria a respeito de que ela renunciaria ao cargo de presidente da República, pelo qual ela foi recém-eleita, inclusive, tem pouco tempo de mandato, mas a crise econômica e outras crises políticas, claro, como sempre a corrupção, né, servindo de biombo para se criar todo um alvoroço que, na verdade, não visa combater a corrupção, né? E a Bachelet falou que existem empresários e existem políticos ligados ao governo que estão na cadeia e respondendo a processos, e de modo que isso quer dizer que no Chile não se compactua completamente com a corrupção, e negou que tenha sequer pensado e cogitado a renúncia, o que, a meu ver, é tudo bem que eu estou à distância, mas acho que parece um grande exagero, uma boataria de setores interessados em outras diretrizes políticas, em outros setores ali, porque não sei se tem esse fundamento todo, né? E outra coisa que o Chile enfrenta no momento são as grandes inundações do norte do país, né, que vão necessitar da reconstrução de várias cidades que foram devastadas e tal, e de acordo com o governo, o impacto é maior do que o grande incêndio que houve em Valparaíso e o terremoto do norte, que teve também há cerca de 3 anos atrás, se eu estou bem lembrado, e se espera-se gastar cerca de pelo menos um bilhão e meio de dólares para nessas reparações e restaurações, dinheiro que sairia dos próximos 3 anos do orçamento do país e também do imposto que se cobra sobre a venda do cobre, que é o principal mineral que o Chile comercializa, né?
Bueno, no pique, vou passar os jogos, os 14 jogos da próxima rodada da Libertadores. O programa está chegando nos seus finalmente. Te pede desculpa os quadros detrás del arco e o vagenato do professor vão ficar para a semana que vem. Então, terça-feira começa quente já com Huracán e Cruzeiro no Parque Patrícios. Lembrando que a Máfia Azul, principal torcida do Cruzeiro, tem uma amizade pessoal com o La Gloriosa Buteleira, então pode ser um jogo de risco para os cruzeirenses que se aventurarem ir ao bairro localizado no sul de Buenos Aires. E no mesmo horário, pelo mesmo grupo, o Universitário de Sucre recebe o Mineiro de Guaiana. Mais tarde, às 9h15, o Sport Cristal recebe o Guarani de Assunção, enquanto o Deportivo Táchira, já eliminado, visita o Racing no Cilindro. Na quarta-feira, às 6h30, um pouco mais cedo do que o restante da rodada, o The Strongest recebe o Emelec no Hernando Siles. E às 19h45, daí são jogos do mesmo grupo, o grupo do River, o River Plate recebe o San José de Oruro no Monumental de Nunes, enquanto que o Tigre vai visitar o Juan Auret no césped sintético ali de Chiclayo. Às 10 horas, horário da TV aqui no Brasil, o Atlético Mineiro visita o Atlas no Jalisco, o Colo-Colo recebe o Santa Fé no Monumental da Via Arellano, enquanto que o São Paulo vai a Montevideo. Já está definido o estádio? Se vai ser o Franzini ou o Centenário?
Não sei o certo, não. Matias.
Então, por enquanto, vai a Montevideo, onde visitará não matematicamente, mas já praticamente eliminado, Danúbio. Só uma hecatombe classifica o Danúbio.
O Danúbio jogou o primeiro jogo contra o São Lourenço no Centenário, e o segundo contra o Corinthians no Luiz Franzini, em presença do Grêmio.
Por isso, a nossa dúvida. Já na quinta, o Wanderers vai até a Venezuela, onde visitará o Zamora, enquanto que o Boca Juniors recebe o Palestino no estádio Alberto Rota Armando, a popular Bombonera. E mais tarde, às 10 horas, o Corinthians recebe o São Lourenço em Itaquera, enquanto que a Universidade de Chile recebe o Inter no Estádio Nacional. Considerações finais, muchachos?
Só uma última notícia que saiu hoje aí na imprensa uruguaia, que o Álvaro Recoba deu uma entrevista sinalizando que o final da carreira, ele que está com 39 anos, ele deve parar de jogar agora no próximo mês de junho.
E o nosso correspondente de Uruguá, o Juan Rie, confirma aqui pra gente que o jogo vai ser no Franzini. Inclusive, queria agradecer o pessoal do Arqueiro Peligro pelo convite ontem. Pude participar do nosso programa Hermano, pelas ondas da Rádio Universitária, né? Unirádio 89.1 em Montevideo. E agradeço ali todo mundo do Arqueiro Peligro. Fechando o programa, já que estamos no Uruguai, né, Biglia? Vamos fazer uma homenagem para uma figurinha carimbada da cena musical, principalmente roqueira no Uruguai, que nos deixou no último dia 25 de março. Estamos falando do Roberto Pelin Capobianco.
Baixista fundador do Los Shakers.
Los Shakers.
Que pra mim é a melhor banda beat que teve aqui no continente, apesar de ter cometido um grande deslize de cantar suas canções em inglês. Mas musicalmente é uma banda muito impecável, que fazia uma mistura daquelas bandas da invasão britânica, dos Beatles, dos Rolling Stones, com o candombe, que é a música tradicional afro-jorugua.
Inclusive eu estava vendo um documentário, não é bem um documentário, é um programa da TV Encuentro, TV Pública Argentina, o Encuentro en el Estudio, com o Rumi Radá.
Conduzido pelo Lalo Mir.
Com a presença do Rubem Radá, grande musicista também uruguaio. E eu não sabia, ele tocou bateria com o Shakers. Então ele, que é um representante do candombe, era o baterista dos Shakers nos shows.
O Shakers tem uma obra-prima, né? Considerado o Sgt. Peppers aqui da América do Sul, que é o seu disco Conferência Secreta de Totos Bar, que tem uma clara influência ali do candombe, das músicas afros ali do Uruguai. E é curioso que o Capobianco faleceu aqui no Brasil, né? Ele, depois dos Shakers, teve uma carreira de orquestras sinfônicas aqui no nosso país. E fica aí a lembrança, né? E também indicamos muito a nossos ouvintes que conheçam a obra do Los Shakers, que é uma grandíssima banda. Infelizmente cantava em inglês, até por isso não encontramos uma versão da canção mais famosa do grupo.
O Help deles.
O Help deles, que é o Rompan Todo, que em inglês ficou Break It All. E uma banda chamada The Bubbles, aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, que eu acabei conhecendo numa coletânea interessantíssima chamada Nuggets Brasil, que tinha essa versão que ficou o meu cabelo, não irei cortar.
Então vamos ouvir aí The Bubbles fechando o Conexão Sudaca em memória do Roberto Pelin Capô Bianco, e a gente encontra com vocês na próxima sexta-feira, diretamente aqui do estúdio Sócrates Brasileiro. Hasta! Você pode parar.